Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Uma alegria chegar até você mais uma vez, já nesse episódio de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2023. Eu sou o Kleber Maia, é um prazer trazer aqui até você subsídios para a sua aula, para o seu estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de adultos desse trimestre, tratando aí sobre avivamento. Tem sido realmente um tempo muito produtivo de aprendermos a palavra de Deus, e no episódio desta semana nós trataremos do tema Vivendo no Espírito, tema muito importante para a continuidade da vida avivada do povo de Deus. E aqui comigo neste episódio o pastor Daniel Carlos, que retorna com a sua contribuição muito importante. Uma alegria recebê-lo aqui, pastor Daniel Carlos. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais para o episódio desta semana.
Pastor Kleber Maia, meu amigo, a paz do Senhor extensiva a todos os nossos ouvintes, ao nosso querido timoneiro, pastor Gleibson, que por força do seu trabalho aí no seu doutoramento se encontra ausente, mas em breve certamente o teremos de volta. E como você já disse, esse episódio número 12 desse tema tão importante, Aviva a Tua Obra, eu diria que hoje é o tira-teima, essa lição de hoje é o tira-teima para quem realmente tem uma vida avivada, vive o fruto do Espírito, se exercita nessas qualificações espirituais. É verdade que já estudamos sobre o avivamento espiritual em si, o avivamento no Antigo e no Novo Testamento, estudamos sobre o avivamento na igreja da qual fazemos parte, os reflexos do avivamento no mundo e até o reflexo, a realidade do avivamento na vida pessoal. Mas hoje, viver e andar em espírito é o tira-teima, é a prova dos nove, e nós estamos prontos para, juntamente com você, sob a liderança, trazer a nossa contribuição neste abençoadíssimo episódio.
E nós temos três questões importantes, como sempre fazemos em cada episódio. Vamos questionar e refletir. Primeiramente, nós nos esforçamos para obter aquilo que valorizamos. E a pergunta é: de que maneira o cristão deve valorizar a vida espiritual acima dos interesses terrenos? Em que isto implica? A segunda questão será: a carne é alimentada quando buscamos apenas prazeres mundanos ou também quando buscamos cumprir a nossa vontade acima da vontade de Deus, mesmo na igreja? A terceira questão será: o fruto do Espírito é apresentado no singular. Se eu manifesto apenas alguns dos seus aspectos, devo ficar satisfeito ou devo buscar o desenvolvimento completo? Nós vamos refletir, então, nessas questões. A primeira, que nós já mencionamos, de fato, aquilo que nós valorizamos é nisto que nós empreendemos os nossos esforços. Você dificilmente vai se esforçar para buscar uma coisa que você não quer, não gosta, não valoriza. É algo que nós selecionamos, aquilo em que colocamos o nosso coração, o nosso esforço, porque naturalmente queremos fazer coisas que achamos importante, que têm resultado para nós. E aí a questão é: de que maneira o cristão deve valorizar a vida espiritual acima dos interesses terrenos? Nós vamos ver o apóstolo Paulo, no texto que foi tomado como texto-chave para esse episódio, essa lição, né? Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo está tratando ali exatamente sobre a vida do cristão, quando muitos dos crentes ali na Galácia estavam sendo impulsionados por ideias que os faziam retornar à vida na antiga aliança, que essencialmente valorizava o esforço humano em procurar agradar a Deus cumprindo a lei. E agora Paulo, depois de rebater aquelas ideias, diz que o cristão deve andar em espírito. Andar ali, obviamente, é um verbo que significa a vida como ela é desenvolvida, é as experiências, a conduta, as atitudes da vida que nós temos. E andar em espírito, então, tem a direção do espírito para aquilo que nós fazemos e, portanto, precisamos entender que devemos valorizar a vida espiritual acima dos interesses terrenos. E quando falo de interesses terrenos, não estou falando só de questões ligadas ao prazer, o entretenimento, o crescimento profissional, mas até mesmo em termos de interesses terrenos nas coisas religiosas. Porque às vezes nós temos a impressão de que quando estamos fazendo qualquer coisa para Deus, estamos fazendo algo espiritual, porém, às vezes, a motivação e a forma de fazer é uma forma terrena, não é? E muitos cristãos, eles são grandes trabalhadores, grandes profissionais em suas áreas, se esforçam, fazem cursos, viajam, compram livros, fazem muitos investimentos para seu crescimento e, às vezes, infelizmente, na obra de Deus não tem nem de longe a mesma dedicação, o mesmo tempo dedicado e, às vezes, acha que a sua vida espiritual é morna ou não desenvolve. Mas se ele tratasse a sua vida profissional com o mesmo desleixo que trata, às vezes, a vida espiritual, certamente já teria sido demitido da empresa que trabalhava por conta de não estar realmente valorizando e investindo ali. Então, em valorizar a vida espiritual, eu entendo que implica em ter tempo para as coisas espirituais, tempo para ler a palavra, tempo para orar, tempo para as disciplinas espirituais. Também significa submeter a Deus a nossa vida e não querer tomar as rédeas do nosso destino. Hoje se fala muito sobre você empreender, sobre você fazer as coisas dentro de um planejamento, ser um coach da sua vida, da sua existência, você planejar e executar as coisas. Eu entendo que tudo isso é importante, porém, nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa vida está debaixo da vontade de Deus e, portanto, está submisso ao Espírito. O natural para o crente. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, trata sobre algumas questões, ele denuncia a igreja ali de ser uma igreja carnal, uma igreja mundana. E ele não está falando inicialmente sobre os pecados que ali se cometiam, mas está falando sobre as divisões, sobre as contendas, as lutas pelo poder dentro da igreja, as lutas pelos espaços, as lutas por ser alguém mais valorizado dentro da igreja. E essas questões, então, eu entendo que para que o cristão possa desenvolver a sua vida no Espírito, precisa ter esses cuidados de ter tempo para o Espírito e ser guiado pelo Espírito em tudo aquilo que ele faz, porque senão fica difícil de ser alguém espiritual se não faz essas coisas. Pastor Daniel Carlos, nós precisamos realmente valorizar a vida espiritual, mas eu acho que tem ainda crente precisando olhar com mais calma para essa questão, não é?
Com certeza, Pastor Kleber. Eu estava aqui ouvindo a sua exposição com muita alegria, porque para se valorizar a vida espiritual, a importância que ela tem para cada um de nós que vivemos para o Senhor, cada um tem que desejar, de fato, viver, compreender a realidade dessa nova vida espiritual em Cristo. De fato, o que falta, eu diria, na verdade, é compreender, ter uma compreensão plena desse significado, é ter ciência do valor dessa vida, do que ela representa para o próprio cristão. Ele tem que ter consciência disso. Então, o cristão, ele valoriza a vida espiritual, você já falou muito bem, vivendo no Espírito, produzindo o fruto que é do Espírito, mas é produzido em nós, porque viver e andar no Espírito é o que caracteriza verdadeiramente o avivamento individual dentro de cada um de nós, através dos aspectos que são praticados no nosso dia a dia, que refletem a nossa espiritualidade recebida do Espírito Santo. É produzir o fruto do Espírito. Eu acho muito interessante, porque muitas pessoas se preocupam muito com o dom espiritual, e o dom é dado. O dom é dado enquanto o fruto é desenvolvido. E esse desenvolvimento, atentando para essa valorização, esse desenvolvimento tem etapas que devem ser cumpridas com paciência e, eu diria, com muita determinação até chegar à maturidade. Então, valorizar a vida espiritual implica, na essência, vou repetir, andar no Espírito, que é cultivar, produzir e viver os valores espirituais. E esses valores espirituais não são vividos apenas de aparência, porque uma vez plantados dentro do nosso coração, do nosso verdadeiro ser, eles têm repercussão no ambiente onde nós vivemos. Ele precisa também entender que, para valorizar a vida espiritual, essa valorização independe do estado e das circunstâncias, porque ela compreende um conjunto de qualidades permanentes na vida do cristão, que fala de uma postura, de um estado, de uma condição. Outra coisa que precisamos dizer é ter uma vida, valoriza a vida espiritual, quem tem uma vida de profunda comunhão com Deus. Significa também viver, experimentar, praticar e conduzir a vida sob a direção do Espírito Santo, pautada no princípio da palavra de Deus. Valorizar a vida espiritual, andar no Espírito, viver no Espírito, tem uma informação muito interessante, é o padrão bíblico. Não é uma opção, é um padrão. A Bíblia diz andai em Espírito, é o padrão bíblico para o crente não andar segundo a carne. Isso significa romper com a natureza carnal, pecaminosa, e viver de acordo, já disse, com a Bíblia Sagrada. É deixar que o Espírito Santo nos domine o nosso ser, que ele reine em nossa vida, porque uma vez ele reinando em nossa vida, o pecado não terá poder. Podemos ser influenciados, sim, ainda seremos até que recebamos um corpo glorificado. O pecado tem poder e influência, mas nós não podemos deixar que ele reine para afetar o nosso caráter, modificar a nossa postura e nos descaracterizar. Valorizar a vida espiritual é reproduzir o caráter de Cristo. Como você já bem falou, dedicar-se à oração, à leitura e ao estudo da palavra de Deus, é buscar com todas as forças, assim como buscamos no campo material secular. Isso é muito importante. Eu incentivo as pessoas que o façam, mas façam sem esquecer o lado espiritual. O fruto do Espírito, como eu já disse, que é produzido em nós, para que ele gere dentro de nós. Porque não existe nenhum cristão com essas características de uma nova criatura sem a ação do Espírito Santo. Valorizar a vida espiritual requer coragem. Requer determinação. Eu já comentei isso com outras palavras, porque o mundo está cheio de práticas que são abomináveis diante de Deus. E não raro nós encontramos ainda pessoas que se dizem cristãs que abraçam essas práticas. Em outras palavras, valorizar a vida espiritual é abandonar, ou tentar abandonar por completo a vida segundo a carne para dar lugar à vida no Espírito. E é um processo, isso não pode ser de um dia para outro. Eu preciso ser vigilante, eu preciso aprender, eu preciso ser um adorador, ter um testemunho de vida e viver uma vida de santificação. Em outras palavras, valorizar a vida espiritual é manifestar na prática, no nosso dia a dia, a essência da vida cristã. É manifestar em nossa vida a realidade da vida de Cristo no nosso interior. Porque o fruto é que vai nos tornar conhecido. No mundo aí fora, você não é reconhecido pelo dom de profecia, que é uma bênção, é bíblico, pela variedade de línguas, que é outra bênção, discernimento de espírito, mas aquilo que você é lá na prática.
Perfeitamente. Nós temos uma grande responsabilidade como representantes do Senhor Jesus aqui nesta terra, né? A nossa segunda questão, ela trata do seguinte aspecto: a carne é alimentada quando buscamos apenas prazeres mundanos, ou também quando buscamos cumprir a nossa vontade acima da vontade de Deus, mesmo na igreja. Eu sei que os professores vão trabalhar bastante em sala de aula nessa lição, a questão aí do que é o fruto do Espírito e as obras da carne. E, de fato, são temas que já trabalhamos na igreja, conhecidos de alguns alunos, mas que sempre precisamos estar trazendo a discussão. Porém, eu quero lembrar que, entre as obras da carne, estão questões aí como imoralidade sexual, feitiçaria e bebedeiras, que são coisas que nós automaticamente vamos relacionar aos prazeres mundanos e às coisas que não agradam a Deus. Mas é muito importante lembrar também que, entre as obras da carne, o escritor aí, o apóstolo Paulo, relaciona também inimizades, disputas, invejas, ambições egoístas, na versão aqui da Nova Bíblia Viva, eu estou lendo. E essas coisas, muitas vezes, acontecem na igreja porque alguém se sente deslocado, desmerecido, ou outro vai buscar, de alguma forma, alcançar os espaços para que ele se projete ou tenha uma valorização maior. E muitas vezes, então, nós vemos dentro do próprio arraial evangélico pessoas batalhando de muitas formas para conquistar espaços ou para tirar alguém e ele assumir aquele cargo. Mas quando nós vemos essas coisas, precisamos lembrar que, mesmo na igreja, alguém manifesta estas obras da carne, isso é sempre um problema que nós precisamos evitar. Como o senhor vê essa questão, pastor Daniel Carlos?
Vejo da mesma maneira como você muito bem a enfocou, porque sempre nós fugimos de práticas morais que ferem, que chocam princípios da nossa cultura. Mas há práticas tão lesivas, às vezes, dentro do nosso interior, que surtem efeitos piores, semelhantes e até mais desastrosos do que uma prática moral. A pessoa tem uma prática moral aqui, foge daqui, vai para outro lugar, ninguém sabe quem é, ele pode até ter se arrependido, abandonado a prática, mas há coisas nessa conduta aí que são terríveis lá dentro de nós. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos retos, né? Lá em Eclesiastes 7:29, mas ele inventou muita coisa. E nesse contexto aí, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja da Galácia, ele diz em Gálatas 5:3, porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. E essa palavrinha aqui tem trazido situações difíceis de administrar depois. Porque o próprio Paulo diz no texto: porém, nós somos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos dos outros pelo amor. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 1, uma mensagem que também é muito conhecida, todos nós a conhecemos, porque o texto bíblico salta aos nossos olhos de uma maneira muito forte. Aí Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, há uma necessidade para o cristão não dar lugar à carne, não ceder de jeito nenhum a dar lugar à carne, que isso é um princípio importante para ele conduzir a vida dentro daquilo que nós já falamos, os princípios da palavra de Deus. E só trazendo um esclarecimento, a carne, de fato, quando se fala nesse texto, é a natureza humana caída, inclinada para o pecado. É o velho homem que se constitui no maior inimigo do próprio homem. No Novo Testamento, tem duas palavras, dois termos gregos para carne: soma e sax. Soma é normalmente usado para fazer referência ao corpo físico. Não tem sentido de pecaminosidade. Aí a gente vai para Mateus, diz: se o teu olho pecar, arranca; se a tua mão pecar, corta. Não é o olho em si, não é a mão que peca, é a natureza pecaminosa, o sax, que, vou repetir, a natureza caída do homem, a maldade instalada dentro do coração do homem. E essa maldade faz com que, por vezes, mesmo dentro da igreja, numa comunidade cristã, onde a graça flui, onde a ação da graça está presente, às vezes preservemos dentro de nós essas coisas malignas. E essa luta entre a carne e o espírito fala de dois estilos de vida. Então, por vezes, dentro da igreja, comunidade, é possível buscar e atender os prazeres mundanos que atendem aos desejos da carne, bem como buscar dentro da nossa vontade realizar o que queremos sem considerar a vontade de Deus, mesmo estando dentro da igreja, porque o lugar onde nós estamos não nos isenta, se é que nós estamos praticando essas coisas, de ceder lugar à carne. Então, dar lugar à carne é dar permissão para agir em qualquer situação e lugar, seja dentro da igreja, no parque de diversão, na caminhada. Dar lugar à carne é algo terrível, porque Tiago escreve no seu capítulo 1, na sua epístola, o versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, de posse desse texto, eu vou repetir: o ambiente da igreja por si só pode ter louvor, adoração, etc., mas dependendo da mente de quem está lá, isso não impede que o cristão atenda esses desejos da carne. O escritor lá de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 3, ele diz: o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários enquanto vivem. Lá em Gênesis 8 e 5, nós vamos encontrar que o coração do homem é terrivelmente mau. Mateus 15, 19, Jesus diz: do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, etc. Mas Paulo, ele vai mais além quando ele diz aos Colossenses 2 e 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, a sutileza desse texto estava falando de mestres, pessoas que estavam se apresentando, tentando usurpar algum direito. Não, eu tive uma visão, eu vi um anjo, eu fiz isso, mas tudo cheio de visões egoístas e dissociadas da vontade de Deus. Então, nossos desejos também precisam ser controlados. Eu digo: não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, não faço isso. Mas, por vezes, podemos praticar, vou repetir o que disse lá atrás, práticas lesivas, práticas prejudiciais, quando julgamos, quando usamos de malícia, de subterfúgio, etc. Então, é necessário que nós tenhamos, no princípio da palavra de Deus, o nosso norte, para não dar lugar à carne. Então, por quê? Porque o crente que tem o Espírito, ele deve discernir tudo, ele deve trazer esses pensamentos. Diz que o pensamento, o coração, é terra que ninguém anda. Isaías diz: Deus falando, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece tudo acerca de nós. E Paulo, ele acrescenta que nós temos que trazer esse pensamento cativo à palavra de Deus. Para concluir, nós vivemos um tempo de muitas facilidades, sendo que algumas delas nos leva ao distanciamento da vontade de Deus. Nós imaginamos, nós pensamos, nós trazemos parâmetros da vida secular, da administração secular, e não tem nada errado nisso. Agora, o que nós não podemos é submeter as decisões da igreja, que devem ser baseadas na palavra de Deus, sob a direção do Espírito, aquilo que nós queremos. O mercado é bom, exerce influência, mas essas facilidades não devem nos prender de jeito nenhum, porque nós temos, nesses tempos modernos, um estímulo muito grande ao consumo das facilidades imediatistas. Então, alguns aclimatam, acomodam aquilo ali e acham que estão fazendo a vontade do Senhor. E, de fato, nunca está aquela decisão ou nunca estão aquelas decisões enquadradas dentro da vontade do Senhor. A mente carnal, ela é complicada, porque há pecados que são praticados no corpo, mas há pecados invisíveis dentro da mente que confrontam a palavra de Deus. Por exemplo, você já citou inveja, ciúme e outras práticas. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, que nós crucifiquemos essa carne, porque se nós deixarmos que essa carne fique solta dentro do ambiente cultico, o crente, sem o fruto do Espírito, pode praticar o pecado de idolatria, da feitiçaria, do culto à personalidade, etc.
E essa é uma questão que nós precisamos considerar muito seriamente. Quando eu olho o texto aqui de Gálatas, é lógico que nesse conflito que nós vemos lá no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo ele vai confrontar o apóstolo Pedro e Barnabé, o foco principal ali é a questão da salvação unicamente pela fé ou também pelas obras da lei. Mas nessa questão também está aí envolvida essa divisão que muitas vezes surge na igreja quando nós queremos agradar as pessoas ou quando queremos nos alinhar a um pensamento dominante para não ser mal visto ou para garantir algum espaço. Veja que o apóstolo Pedro, ele estava juntamente com Barnabé bastante envolvido com os gentios ali, mas diz o texto que quando chegou o povo que veio de Jerusalém, ele agora mudou a sua postura, talvez com medo de lá em Jerusalém alguém chegar falando dele e ele perder algum espaço, ou ser chamado a se explicar de alguma forma. E o fato é que Pedro e Barnabé estão querendo deixar um pouco, afastar-se dos gentios por causa disso. E Paulo vai levantar-se contra eles. Alguém com pensamento político, humano, né? Facilmente diria a Paulo: Paulo, você é louco, pelo amor de Deus. Aí é o apóstolo Pedro. Se fosse católico, diria que era o próximo Papa. E o Barnabé, que é um dos grandes líderes da igreja também. E agora você se levantar contra eles publicamente. Mas o apóstolo Paulo estava naquilo que realmente o Espírito lhe dirigia, defendendo aquilo que era a orientação da palavra de Deus. E eu acho muito interessante porque parece que o apóstolo Pedro não ficou marcando o apóstolo Paulo, porque infelizmente às vezes no meio evangélico alguém se levanta mesmo tendo razão ou para orientar alguém, mas já não é bem visto por alguém. E aquilo às vezes gera até um estigma, né? Uma marca naquela pessoa. Mas nós vamos encontrar o apóstolo Pedro lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, quando ele fala do apóstolo Paulo, e ele chama de o amado irmão Paulo, cujos ensinos são profundos e alguns deturpam esses ensinos. Então, nós vamos ver que parece que não houve entre eles esse espírito faccioso, essa contenda, essa ambição egoísta que provocasse uma divisão entre eles a ponto de não ter mais nenhum relacionamento fraterno. O apóstolo Paulo teve dificuldades com Barnabé por causa de Marcos, que abandonou a obra no meio do caminho, mas depois nós vamos ver o apóstolo Paulo recomendando, trazendo para perto, elogiando o próprio Marcos, ver que também não houve esse espírito de ira, de perseguição no apóstolo Paulo em relação a alguém como Marcos. E isso, queridos, deve ser a orientação para a nossa vida. Eu entendo que buscar viver o fruto do Espírito e fugir das obras da carne inclui essa vida em amor que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, e buscando fazer aquilo que é a vontade de Deus acima da nossa vontade. Deus certamente é o Senhor da igreja que tem os planos corretos para ela, mas muitas vezes nós queremos fazer ajustes no plano de Deus e por isso diversas vezes há uma intervenção divina que provoca muitas vezes situações complicadas para alguém, porque o apóstolo deixa claro que as obras da carne não pertencem ao reino de Deus e, portanto, muitas vezes Deus vai fazer ajustes aqui e nós precisamos ter muito cuidado para evitar todas as obras da carne. Imoralidade sexual, sim, mas também discórdia, divisões e etc., sim, também, porque são todas geradas pelo mesmo espírito de contenda e de alimentar o ego humano, satisfazer aquilo que é próprio do homem, que é a obra da carne, como a palavra nos mostra aqui. Mas caminhando para a nossa terceira questão de hoje, Pastor Daniel, o fruto do Espírito, ele é apresentado no singular. Nós vemos que, na verdade, Paulo diz no verso 22, o fruto do Espírito é. E ele descreve, então, algumas características desse fruto, nove, que alguém pensa como se fosse nove gomos do mesmo fruto, nove faces do mesmo fruto, porque é um fruto só, que começa com o amor, porque na realidade é a característica principal desse fruto. Alguém pode desenvolver uma dessas características? Eu sou alegre, eu tenho alegria, amém. Eu sou uma pessoa que sou manso, amém. Mas aí, muitas vezes, alguém se dá por satisfeito de cumprir um aspecto ou dois desse fruto do Espírito e deixa os outros para lá. Quantas vezes nós vemos grandes homens de Deus que têm realmente uma lista de serviços enormes prestados ao reino, que tem também uma dedicação à obra e muitas vezes dons extraordinários da parte de Deus, mas que às vezes deixam a desejar na questão da mansidão, deixam a desejar na questão da longanimidade. Às vezes, né, não tem muita paciência, não são às vezes muito mansos, são pessoas que, quando estão irritadas, tomam decisões e agem de uma maneira muito enérgica, que às vezes alguém olha e diz: eita, o pastor hoje tá, é melhor nem chegar perto. Mas às vezes aquela irmã, que é uma bênção, um vaso nas mãos de Deus, como nós dizemos no meio pentecostal, mas que às vezes na questão do domínio próprio não leva muito a sério, e aí a obra da carne, vamos lembrar que inclui também glutonaria, né? Inclui a glutonaria também. Então é importante entendermos que aquilo que é a vida no Espírito, ela é manifesta por essas facetas todas do fruto do Espírito em nós. E nós devemos buscar, porque o fruto é algo que o Espírito gera em nós, né? Mas nós devemos buscar de Deus desenvolver todas essas características, que o Espírito desenvolva todas elas. Se eu tiver muita paz, for uma pessoa de grande fidelidade, mas não tiver mansidão nem domínio próprio, eu não posso dizer que todo o fruto do Espírito está desenvolvido em mim. E essa é uma questão, às vezes, que passa desapercebida na igreja. Alguém é uma bênção porque é usado por Deus, porque é dedicado à obra, mas às vezes se tolera uma ausência de mansidão, de domínio próprio, de bondade, como se isso fosse algo normal para o cristão. Porém, quem tem o fruto do Espírito deve ter o fruto todo, porque só uma maçã mordida e faltando um pedaço não dá certo para ser o fruto do Espírito na vida do crente, né, pastor Daniel? É uma questão que precisamos refletir sobre isso.
Verdade, você está corretíssimo, porque o fruto, como aparece aí no singular, é uno, é indivisível. Ele é produzido pelo Espírito dentro de nós. E quanto mais estivermos mergulhados no Espírito, a presença do Espírito em nós, a manifestação dele na nossa vida, quanto mais formos cheios do Espírito, mais essa frutificação é uma realidade na nossa vida. Nós temos hoje no nosso mundo moderno as frutas artificiais, e às vezes você olha de longe, tem a mesma conformação, tem a mesma cor, parece, mas não é. Então, à distância, parece uma coisa real, mas não deixa de ser artificial. Então, é no campo de batalha que o cristão demonstra ou não viver intensamente esse fruto do Espírito. E não adianta tentar produzir esse fruto com um processo de domesticação, de acomodação, processos naturais. Hoje tem muito isso, de disciplinamento, porque há pessoas que são educadas por natureza, pessoas que já vieram do berço com aquela educação, são gentis, são finas no trato, mas às vezes quando a gente mexe com essas pessoas ou diminui o que elas têm, elas se apresentam da maneira como de fato são, porque o fruto do Espírito está dentro de nós. O fruto do Espírito é Cristo totalmente dentro de nós. Então, apesar de ser no singular, a sua manifestação é plena, é total, é um composto aí de, digamos, de 9 aspectos inseparáveis. Então, andar ou viver no Espírito não significa receber no atacado. Não, agora eu vou receber de uma vez por todas, vem uma avalanche do Espírito na minha vida, eu tô recebendo aqui amor, paz, amabilidade, bondade. Não, é uma coisa que precisa ser trabalhada, produzida, desenvolvida. O cristão tem que cultivar sua espiritualidade de modo contínuo para receber e desenvolver esse fruto em sua totalidade. A Bíblia, ela contém no seu texto todos os frutos. Você procurar o amor, tem Mateus, tem Coríntios, alegria, paz. Para onde você for, essas características estão presentes na palavra de Deus, sinalizando que nós devemos vivê-la. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o caráter do cristão revelado em suas, digamos, muitas facetas ou múltiplas facetas. Não são vários frutos, é um fruto só interligado. O missionário Eurico Baxter, ele dizia no seu livro de teologia sistemática, o Espírito Santo ajuda o crente a entregar-se inteiramente ao Senhor para, assim, dominar sua velha natureza. Dessa maneira, não há como você pensar no amor, você já muito bem exemplificou, na alegria, no gozo, sem paz, sem longanimidade, sem benignidade, sem bondade, sem fé, sem mansidão. Não há como contentar-se com a maturidade parcial do fruto do Espírito. E a meta para o cristão é a maturidade, o desenvolvimento total. Porque quando nós falamos em amor, nós falamos no maior mandamento bíblico, tanto em relação a Deus, como em relação ao próximo. Agora, só pratica esse amor aqui, esse amor ágape, sacrificial, que se entrega, esse amor altruísta, quem recebeu esse amor de Deus e permanece em Deus. Porque, falando do amor, é o maior fruto. Quem cumpre o amor, quem ama, já cumpriu toda a lei, não há nenhuma condenação para ele. E tem algo que foi escrito por Moody, que ele diz que a alegria, no caso, como uma das facetas, se é que podemos dizer assim, um dos aspectos desse fruto do Espírito, é o amor, a alegria é o amor exultando, triunfando. A paz é o amor em repouso. E eu posso me lembrar do exemplo de Pedro preso. Herodes tinha passado Tiago ao fio da espada e Pedro sabia que esperava algo da mesma maneira para ele, mas ele repousava na promessa do Senhor: quando fores velho. Então, numa linguagem aqui, eles, não vou morrer agora não. E estava lá dormindo, né, guardado pelos soldados. Foi preciso ser despertado do sono. Por exemplo, a longanimidade e a paciência, que eu preciso muito, é o amor que não se cansa. Aliás, eu preciso de todos. A benignidade é o amor que suporta. Isso aqui foi dito por Moody. A bondade é o amor em ação, fazer o bem, ser correto, justo, ser uma pessoa íntegra e deixar que a palavra de Deus, através do seu princípio, ela dirija todas as nossas ações. A fé ou fidelidade é o amor no campo de batalha, a lealdade permanente ao Senhor, ser fiel a Deus, ao outro. Nós precisamos disso. Por exemplo, a mansidão é o amor sob disciplina. Às vezes você pode e tem até poder para fazer alguma coisa, mas aí você é manso, você tem a capacidade de ser sereno, age com calma. E por fim vem o domínio próprio, que é o amor sendo treinado. Esse aqui eu acho, dentro de todos, todos são espetaculares, mas você é conter-se em si mesmo e não agir da maneira que a carne queria. Então, quando nós falamos do fruto do Espírito, eu posso acrescentar mais alguma coisa, porque quando se consegue, por exemplo, você comprou uma casa própria, adquiriu, pagou, isso aqui é fruto do meu trabalho, mas quantas etapas constituíram aquele processo? Quanto tempo levou? Quanta dificuldade? Não, eu estudei, isso aqui é fruto do meu esforço também. Então, da mesma maneira, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe. Precisamos nos deixar ser guiados por Ele, tomar decisões que refletam os aspectos do verdadeiro amor, que é o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Paulo deu esse exemplo e Paulo recomenda nos seus escritos esses frutos abundantemente para que nós os pratiquemos. Não é fácil, mas devemos praticá-los.
É verdade. E a grande vantagem que nós temos é que o maior interessado em que o crente tenha toda essa característica é exatamente o Espírito Santo que habita em nós, que da parte de Deus habita em nós e que, portanto, nos conduz. Na realidade, quando o crente não desenvolve o fruto do Espírito, é exatamente quando ele reluta em ceder à orientação do Espírito, à direção do Espírito, e prefere, muitas vezes, seguir aquilo que ele acha que deve ser feito. E às vezes alguém diz: não, eu sou crente, mas não faça isso, não mexa comigo, não faça aquilo, porque é muitas vezes a força humana é colocada em defesa daquilo que alguém considera seu direito, não é? Enquanto que nós vamos ver o homem guiado pelo Espírito Santo é aquele que entende que a vontade de Deus é a melhor para ele e, portanto, se sujeita a essa vontade e deixa, então, vai sendo um cooperador, na realidade, com o Espírito nessa transformação do seu caráter para moldar-se ao fruto do Espírito na nossa vida. É muito importante nós, ao estudarmos esse aspecto, ver que o fruto do Espírito, assim como as obras da carne, eles não têm implicações apenas na vida pessoal. Nós estamos falando aqui de andar no Espírito, né? E alguém pode pensar apenas nas questões particulares, mas veja que o fruto do Espírito, na verdade, ele é desenvolvido numa comunidade, né? Porque eu só posso ter amor e ter paciência com os outros e ter domínio próprio em relação ao que os outros fazem comigo. Eu só posso ter bondade e tudo mais com outras pessoas. Então, tudo isso implica na vida comum da fé, que é afetada pela obra do Espírito em cada um de nós, como também a obra da carne, quando falamos de contenda, divisão, quando falamos dessas práticas, inclusive as práticas sexuais e religiosas ilícitas que estão presentes aí na lista, isso afeta toda a comunidade e não apenas o indivíduo. Então, como igreja, nós precisamos buscar desenvolver o fruto, ou permitir que o Espírito desenvolva isso em nós, faça os ajustes no nosso caráter de acordo com a sua vontade e, ao mesmo tempo, fugir de toda a obra da carne, de tudo aquilo que é um padrão mundano de vida. E é dessa maneira que nós realmente teremos a característica da igreja que Jesus mais destacou, né? Às vezes a gente pensa que a grande característica da igreja é o fogo, é o ativismo, é a realização social, mas Jesus destacou a união e o amor como características que ele disse que as pessoas veriam realmente que eles eram, os discípulos eram de fato discípulos de Jesus, quando andassem dessa maneira, em amor, em união, e nós precisamos então entender isso. Ao mesmo tempo que, se somos guiados pelo Espírito, então eu preciso entender que é Ele, o Espírito, ou seja, Deus por seu Espírito, que conduz a vida da igreja. Às vezes eu acho que eu merecia e deveria estar naquela posição ou naquele lugar, mas nós precisamos buscar sempre a direção do Espírito Santo para a condução da vida na igreja. Isso requer submissão à vontade dele para nós e para todo o povo de Deus. Isso não é fácil, realmente, como o senhor já disse, pastor Daniel, mas é a orientação da palavra de Deus que nós devemos trazer ao coração para viver de acordo com ela. Bem, nós já estamos chegando ao final aí do nosso episódio, né? Mas temos agora aquela hora da pimenta, a mesa redonda e hora da pimenta, que é aquele momento que a gente faz uma reflexão, é uma hora mais provocativa, mas não para incitar ânimos, mas para despertar consciências, para nós pensarmos, né, sobre a nossa vida e como estamos aplicando aquilo que aprendemos na lição desta semana. E a questão, então, da hora da pimenta é: a igreja cristã afirma ser guiada pelo Espírito, contudo, fazemos muitas coisas, como eventos, escolha para cargos, construções. Isso tudo com o objetivo de satisfazer o ego humano, a vontade humana e a realização humana. E a pergunta é: se nossas decisões não são guiadas pela vontade do Espírito em edificar o reino de Deus, somos de fato espirituais? Estamos de fato avivados, mesmo que haja línguas estranhas e manifestações entre nós, mas nós somos de fato espirituais se não buscamos satisfazer a vontade do Espírito e ser guiado por Ele? Como nós podemos responder a essa questão, Pastor Daniel?
De uma forma bem tranquila. É perigosa essa questão. Ela não é perigosa, ela é real. Mas eu costumo, assim, eu gosto muito de não contrariar o que está dentro de mim, até porque faz parte da minha lealdade à palavra, dentro das minhas limitações. Mas quando nós adotamos atitudes que seguem nossa experiência, nossa capacidade, as coisas do nosso dia a dia, sem atentar para a direção do Espírito, para o que a palavra de Deus ensina, de fato, nós não somos espirituais, porque a Bíblia, ela é clara, ela recomenda andar em espírito. E por vezes eu fico me pegando, meditando em algumas coisas, em função disso que você falou, edificações, aquisições, projetos megalomaníacos, é assim mesmo que eu tenho que dizer. E eu fico imaginando quando Nabucodonosor estava todo eufórico, apesar de já advertido por Deus, pela instrumentalidade do profeta Daniel. Ele diz: eis a grande Babilônia que eu edifiquei. Então, na verdade, nós precisamos, como espirituais, olhar para o que a palavra de Deus diz. Nos deixar completamente ser possuídos pelo Espírito Santo. Claro que nós não somos passivos, nós temos decisões, nós temos experiências. Quando se vai tomar uma decisão acerca de algo, a gente diz naquele, aquilo não dá certo em tal canto, aquele obreiro, tal. Tudo isso tem parâmetros humanos, mas o parâmetro verdadeiro é o do Senhor. O próprio Samuel, quando chegou na casa de Jessé, ele atrapalhou-se, porque o padrão dele ainda era de Saul, grandão, bonitão, e ele atrapalhou-se ali. Então, o que eu preciso mesmo hoje, para não tropeçar e não satisfazer a obra da carne e ser espiritual, é andar no Espírito. Vou repetir, muitas coisas são realizadas na igreja, instituição, que refletem na igreja, corpo de Cristo, na igreja, organismo vivo, refletem lá. Não anula a atuação dela por conta de coisas pessoais. Quando eu me lembro, relembro, retorno ao texto de Colossenses 2 e 18, que fala de mente carnal, não é raro você ouvir alguém dizer: meu tempo acabou, Jesus me revelou que eu devo ir para tal lugar. E o que é interessante, nunca Jesus revela que é para um lugar menor, mais humilde, onde haja necessidade de edificar pessoas, de que aquele obreiro seja de fato um pescador de homens, construir para a vida eterna, para a eternidade. Outros escolhem o que Deus não escolheu. Entretanto, a grande verdade é que temos parâmetros humanos para fazer escolhas que deveriam ser divinas, mas o ideal para o homem espiritual, para ele viver bem diante do Senhor e da comunidade, é discernir e decidir tudo espiritualmente. Por conta desse ideal que ainda não foi atingido, é duro, mas eu vou dizer que tem muita carne em muitas decisões que deveriam ser plenamente espirituais. Então, o que eu disse lá na introdução, o tira-teima das nossas decisões estão ligados diretamente ao nosso estilo de vida que levamos. Se levamos um estilo de vida espiritual, tomaremos na direção, guiados pelo Espírito, decisões espirituais que agradam plenamente ao Senhor. Se não, se a carne, por um motivo ou outro, por conta daqueles pecados internos, exercer interferência, tomaremos decisões meramente humanas, e a igreja não suporta mais isso.
Essa é uma questão difícil de ser abordada, mas necessária, porque quando nós falamos de viver no Espírito, andar no Espírito, precisamos entender que isso não diz respeito apenas a andar na rua falando em línguas estranhas ou andar profetizando em todo lugar, mas diz respeito à nossa conduta no que diz respeito às preferências humanas ou à vontade do Espírito para nós. Veja que o apóstolo Paulo, já citei início da carta aos Coríntios, a primeira. Ele diz que os crentes ali em Corinto, eles são carnais porque eles estão em disputas, eles estão querendo estabelecer grupos que se sobressaem sobre os outros. E aí a grande questão é essa: se nós estamos seguindo as preferências humanas, seja do líder ou seja daquele grupo dominante, ou se realmente estamos seguindo aquilo que é o melhor para o reino de Deus. Eu lembro de Números capítulo 11, quando Deus orienta Moisés para eleger os 70 anciãos, e Deus diz que vai colocar do espírito dele que estava sobre Moisés, repartir com aqueles 70, e dois, por razões que o texto não apresenta, não compareceram lá diante da tenda, mas o Espírito foi lá e encheu-os onde eles estavam. Não sabemos por que eles não vieram comparecer à reunião. E alguém já chegou e disse: olha, corte, Moisés, não deixe esses camaradas não, porque são dois rebeldes, não vieram para cá. Eu estou usando as minhas palavras, mas a expressão do texto lá é de exatamente alguém que quis condenar, rejeitar, e Moisés disse: não, senhor, eu queria era que todo o povo de Deus fosse profeta, ou seja, todo o povo de Deus realmente falasse e fosse orientado pelo Espírito de Deus. Então, às vezes, nós não escolhemos A ou B porque não é da minha preferência ou amizade. Às vezes, nós insistimos em projetos que são humanos. Às vezes, nós fazemos grandes eventos, na verdade, não com o propósito espiritual, mas de ajuntar pessoas ou mostrar que temos a capacidade para fazer isso. E todas essas coisas são questões que precisam ser avaliadas, porque andar ou viver no Espírito não é apenas a questão de ter e manifestar dons. Alguém pensa que avivamento é algo que implica somente em dons na igreja, mas avivamento implica em submissão, quebrantamento diante de Deus e de buscar fazer aquilo que realmente agrada a Deus na nossa vida, muitas vezes abrindo mão da nossa vontade ou preferência para que aquilo que é o melhor para o reino, segundo a direção do Espírito, realmente possa acontecer na igreja. Eu oro para que o Senhor cada dia oriente o seu povo, para que nós possamos andar em espírito, buscar a direção do Espírito para nós. Eu estava ouvindo outro dia o pastor Zé Carlos de Lima falando de um episódio que aconteceu há muitos anos lá no Pernambuco, quando houve uma direção de Deus para se colocar alguém num cargo de liderança, e essa pessoa era alguém muito simples, lá de uma cidade do interior, e o pastor presidente à época disse: não, mas vamos lá atrás dele. E quando chegaram lá, a esposa do dito obreiro disse: não, ele está vendendo água por aí, porque é uma forma da gente reforçar aqui que a renda da igreja não é suficiente. E alguém ficou olhando, dizendo: meu Deus do céu, e essa pessoa vai ser o pastor de uma igreja grande lá? O pastor disse: não, mas foi Deus quem orientou, e foram atrás do irmão, e disse, ele disse: olha, amasse as latas d'água, você não vai mais vender água, não, você agora vai ser o pastor de tal cidade. E isso é maravilhoso de nós vermos, mas infelizmente são histórias antigas, porque histórias modernas a gente não vê muito dessas coisas. E na verdade o Espírito é o mesmo, ele chama, levanta, capacita, e nós talvez não vejamos isso com muita frequência nos dias de hoje, porque nós mesmos, como Igreja do Senhor, talvez não estejamos tão atentos à vontade e à voz do Espírito como antes acontecia, mas que o Senhor nos avive realmente para que possamos andar em Espírito em tudo o que nós fazemos. Pastor Daniel, chegamos ao final do nosso episódio e louvo a Deus por sua vida, por sua disponibilidade em vir cooperar com este trabalho, trazendo aqui a sua grande contribuição. Eu quero agradecer a sua participação e abrir o espaço aqui para suas considerações finais antes que possamos encerrar este episódio.
Pastor Kleber Maia, eu é que agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a você e, sobretudo, aos nossos ouvintes. Que a bênção de Deus nos possua em tudo, completamente, para que sejamos sensíveis à ação do Espírito, porque Ele não está de férias, Ele continua agindo, Ele busca corações quebrantados e corações que decididamente dependam dEle. Isso vai ser muito bom para todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade e a paz do Senhor.
Aos nossos ouvintes, obrigado por nos ouvir, por nos acompanhar. Obrigado também por compartilhar esse episódio e seus grupos de estudo, grupos da Escola Dominical, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa reflexão aqui. O nosso propósito é somar ao que está na lição e ao que você encontra em muitos outros canais aí de comentários sobre a revista, mas somar para trazer reflexões e aplicações do tema para a nossa vida. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, abençoe também Pastor Gleibson, e possamos logo, logo tê-lo de volta à frente aqui do Pod EBD, e despeço-me de todos com a paz do Senhor.